Bom dia a toda a comunidade 247. Hoje é dia 16 de março, 10 horas, e eu começo mais um Bom Dia 247 com meu grande amigo Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Um prazer estar aqui mais uma vez.
Vamos lá, deixa eu agradecer a Yolanda Ubirajara, Raimunda, Cândida, Francisco. E eu queria começar exatamente pela efeméride, que é esse superchat aqui do Magno Cortês. Ele fala: aniversário do grande mestre José Dirceu. Tem outros aniversários hoje. Hoje também é aniversário do Ricardo Couto, grande jornalista. E, se não me engano, é aniversário da Sinara Menezes também, porque eu vi que ela está comemorando nas redes, mas não sei se foi ontem ou se é hoje. Mas então, parabéns à Sinara, parabéns ao Couto e parabéns ao Zé Dirceu. Vamos falar sobre o Zé Dirceu um pouquinho antes de começar, Joaquim, porque houve essa festa no dia 13 de março e que foi, na verdade, uma reabilitação pública, né? Quer dizer, acho que as pessoas perderam o medo de se aproximar do Zé Dirceu. Ele foi um dos grandes alvos da Ação Penal 470, também conhecida como Mensalão, que foi uma farsa judicial, condenado pelo, entre aspas, domínio do fato, né? E depois uma das vítimas também da Operação Lava Jato. O que você diria sobre o Zé Dirceu, o papel dele na história, na política brasileira e essa reabilitação, Joaquim?
Bom, primeiro, o Zé Dirceu, eu preciso reconhecer que o Zé Dirceu foi fundamental na construção do PT, na consolidação do PT. E sem o PT, não haveria Lula presidente. Claro que o Lula é que teve a ideia de criar, era uma questão ideológica, ele já falou sobre isso, precisava ter uma representação de trabalhadores. O PT, de fato, é absolutamente uma novidade na política, eu diria até mundial, porque ele nasceu de baixo para cima. Lula não era do centro, Lula era da periferia. E o Lula chegou ao centro. Chegou ao centro justamente porque sabia que era necessário, para dar voz, vez ao povo excluído, que houvesse um partido, que houvesse uma proposta, e o Lula chegou lá. E o Zé Dirceu, tendo a experiência política que ele tinha e sendo uma pessoa de execução, ele foi fundamental em vários momentos do Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, só um exemplo, 2002, quem construiu a aliança, que é uma aliança de caráter social-democrata, é de caráter social-democrata, que une um socialista, que é o Lula, com o capital, que é o Zé Alencar. Quem construiu essa aliança foi o Zé Dirceu, porque sabia que esse era o único caminho para o Lula ganhar a eleição. E ele enfrentou internamente, no Partido dos Trabalhadores, aqueles que se opunham a este avanço necessário, que é cumprir uma vocação de todo do político digno desse nome, que é disputar o poder, chegar ao poder para implementar as suas propostas, o seu projeto. E o Lula fez isso com o Zé Dirceu. Então ele é fundamental na história do Brasil. E é claro que quando queriam pegar o Lula, atingiram o Zé Dirceu, que foi a história do Mensalão, que é da P470, que não o Zé Dirceu não foi defendido como deveria. A cabeça do Zé Dirceu foi ali oferecida dentro não digo acordo político, mas de uma forma de conciliação, de superar aquilo que foi oferecida à cabeça do Zé Dirceu, isso do parlamento, do Congresso, e foi oferecida à cabeça do Roberto Jefferson. Esse foi o acordo. Eu cobri isso naquela ocasião, eu estava pela TV Record, do Boris, eu cobri. Esse foi o acordo. Os dois vão ser mortos politicamente. Essa era a ideia. E o Zé Dirceu continua na luta, é claro, mas ele precisa ter o seu nome sempre lembrado, e ele escreveu algumas páginas da história do Brasil que precisam, não podem ser esquecidas. Então é isso que eu diria sobre o Zé Dirceu. Agora, mais recentemente, nós soubemos, através do depoimento do Tore Garcia, depoimento que foi feito aqui na TV 247, nós soubemos que o alvo, o Zé Dirceu já era alvo lá atrás. Alvo do Sérgio Moro, que por sua vez representa interesses que ainda não estão muito claros. Mas o Tore revelou aqui que foi obrigado a dar uma entrevista e falar em verdades sobre José Dirceu, a entrevista acordada com a revista Veja.
É, e interessante, né, porque amanhã são 10 anos da Operação Lava Jato também, acho que a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. E é muito importante você ter colocado, né, que um dos alvos iniciais era o José Dirceu, exatamente pela sua capacidade de construção política. Né? Também concordo com você, Joaquim, eu acho que o Lula não teria sido presidente sem uma liderança no PT, que inclusive assumisse todos os riscos para isso, né? Os riscos do pragmatismo, do financiamento de campanha. Quer dizer, então eu acho que é preciso reconhecer todas essas políticas públicas que foram implementadas no Brasil, a ascensão social, a nova classe média. Isso aconteceu porque alguém ou alguém, né, várias pessoas decidiram colocar a mão na massa e também, como diria o Paulo Betti, muitas vezes a mão na merda, né, quer dizer, para fazer com que as coisas efetivamente acontecessem na construção das alianças. Então, está de parabéns pelo aniversário, 78 anos de idade, e parabéns também pela coragem de construir um projeto popular dentro de um sistema absolutamente reacionário, né? Quer dizer, essa foi a grande mágica que ele conseguiu construir. Então, deixa eu ler os comentários aqui e já a gente passa para os temas mais da semana mesmo, né? Vamos lá, deixa eu só passar aqui. O Rômulo Galo fala: Joaquim, Lula é maior do que o PT, não o contrário. Mas olha, o Lula só foi presidente porque existe o PT, né? O Sem Brasil, Zé Dirceu, quem tem prestígio tem. PT mais forte. O Lula não seria presidente por um partido que não fosse dos trabalhadores. Né? Ricardo Tristão, Leonardo Boff ainda defende a internacionalização da... Ah, isso aqui era de outra live. E Jairo Costa está dizendo: o PIG todo serelepe incensando Freire Gomes e o Batista Júnior, sonhando com a terceira via, tramando contra Lula, não desgastado nem Lula nem Bozo. Né? Eu acho que vão tentar desgastar ao máximo o presidente Lula. A Elizabeth dizendo que o Zé Dirceu está de volta e o Anselmo Coyote dizendo: Joaquim, o Zé Dirceu precisa voltar à política. Né? Hussein também fala: quem tem prestígio tem, PT mais forte. E sobre essa questão do Zé Dirceu voltar à política, também vou ler isso aqui, ó, Rosa Weber deve pedir perdão a Zé Dirceu, sobre a questão do domínio do fato, né? O tal do... acho que era um jurista alemão que eles recorreram lá para abraçar essa tese. Tudo indica que ele vai ser candidato a deputado federal na próxima eleição. Então, pode ser um grande ato de desagravo o voto no Zé Dirceu, no Zé Genuíno e em outras figuras que vão se candidatar. João Paulo Cunha, né? Então, pode ser um momento aí de voltas triunfais também, Joaquim.
É verdade. É verdade. Quando fala Rosa Weber deve pedir perdão ao Zé Dirceu, nós temos que lembrar que ali não era a Rosa Weber. A Rosa Weber externou um voto. Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele foi, não está claro por que é que a Rosa Weber o colocou lá. Pode ser uma articulação do Gilson Dipp? Pode. Que, na verdade, era quem apadrinhava o Sérgio Moro. Mas, naquela ocasião, o Moro foi convidado justamente para trabalhar durante só o julgamento do Mensalão. E ali, quem construiu esse voto foi o Sérgio Moro. E depois nós vimos o que ele fez para colocar o Lula na cadeia também. Não tem prova nenhuma do triplex, mas ele construiu uma sentença que colocou o Lula na prisão e fez a mesma coisa em relação ao Zé Dirceu, mas desta vez como assessor da Rosa Weber. Então, só lembrar que foi isso. A Rosa Weber, sim, precisa ser lembrada por ter se deixado, em mais de um momento, se deixado usar pelo sistema para poder tirar, enfraquecer o Partido dos Trabalhadores. Individualmente, ela não é uma má pessoa, entendeu? Eu tenho certeza de que ela tem uma boa consciência política, mas, de alguma maneira, ela é vulnerável. Então, o Moro foi o preço que talvez ela tenha pago para estar ali, permanecer ali no Supremo. É algo que ainda também não está claro, mas é que nós vamos continuar apurando essa história e vamos contar, tenho certeza, porque a verdade, cedo ou tarde, prevalece.
É isso aí. Precisamos dos dinossauros genuínos, Zé Dirceu. Hussein Brasil, o pretexto é que Moro era especialista financeiro. Né? Bom, gostaria muito de dar os parabéns aqui publicamente para a Sinara Menezes, grande jornalista. A gente já fez várias lives juntos, já entrevistei. Recomendo, né, também, Socialista Morena. E o Ricardo Couto também, né, um jornalista que tem história no jornalismo. Eu me lembro de estar com o Couto na posse do presidente Lula, no Lula 1, né, ele era o secretário de comunicação do presidente Lula, uma relação antiquíssima entre os dois e um cara que realmente, no jornalismo, né, ele tem uma coisa rara, né? Eu acho que o Couto não tem inimigos, né? Ele só tem amigos, então acho que isso é bem marcante na trajetória dele também, né, Joaquim?
É verdade. O Couto, só lembrar, eu até citei esses dias aqui, o Couto foi realmente, me inspirou muito no jornalismo desde o início. Li vários livros dele e os livros que ele fala muito sobre reportagem e como ele se define essencialmente como repórter. Ocupou alguns cargos de chefia, eu também já ocupei, mas nunca deixou de ser repórter. E ele dizia, e ele disse, né? E ele disse no livro dele, lugar de repórter é na rua, apurando os fatos. E agora ele está de volta aí fazendo apuração em Brasília, né? E com muito prazer, com muita satisfação, porque esse é o lugar do repórter. E o Couto me ensinou isso, claramente. Então me inspirou muito. Me inspirou muito. A história da mordomia, por exemplo, esse termo, quem criou foi o Couto na reportagem que ele fez revirando o lixo em Brasília,
Aliás, falando
nas
sobre isso, Joaquim, foi muito
comissões.
legal ver você entrando ao vivo do Palácio do Planalto, e é muito legal ver assim o tesão mesmo, né, que você tem em ser repórter, né? Fala um pouquinho, como é que vai ser a sua rotina em Brasília, quer dizer, como é que foi entrar ao vivo lá do Palácio do Planalto com o microfone da TV 247?
É verdade, a gente está ainda. Segunda-feira eu pego minha credencial lá, definitiva de 1 ano, né, para fazer a cobertura rotineira, porque ainda estávamos trabalhando de maneira ainda. Não é improvisada, não diria, porque poderia ter entrado antes. A gente só entrou no dia do Boa Noite e depois entramos ao vivo para ter segurança em relação à internet, à transmissão, porque isso é importante. Então, o que está sendo? A ideia é você estar aqui, bacana, é você estar no centro do poder, onde está a notícia. Esse é o prazer do repórter. O repórter está no, ele tem que estar no lugar certo, na hora certa. E eu diria que a hora certa é agora, quando você tem que dar notícias sobre um governo que é diferente de todos os outros. O Lula realmente ele avança em relação a um grande acordo da política. Política é um acordo. Ele avança muito, justamente por aquilo que eu falei inicial, que o Lula veio da periferia. E isso é muito bonito ver. E aí eu como repórter, fico muito feliz e satisfeito, profissionalmente. Feliz é uma coisa relativa, mas eu fico muito satisfeito profissionalmente por estar nesse lugar, poder acompanhar, por poder testemunhar, por poder relatar. Então, aquilo que eu falo para vocês, com a satisfação, toda vez que vocês me virem ao vivo, ou lá no Palácio, ou de qualquer outro local de Brasília, vocês saibam que eu estou ali por vocês, quer dizer, como se eu tivesse realmente uma procuração de vocês. Vocês me passaram uma procuração, disseram, vai lá, vê e relata, porque acreditamos em você. E eu, claro, sou muito grato por todo esse carinho. Eu recebi muitas mensagens privadas, né, pessoas que têm acesso a mim, ou rede social, comemorando o fato de estar lá e manifestando todo o apoio. Então, para mim é muito bom. Eu já falei, eu gosto de repetir essa imagem, que como repórter, e todo repórter que ame a profissão, ele sabe que ele está num trem que não é dele. Ele é um passageiro. E ali foi permitido a ele estar ali e ver, e no caso sou eu, o que ocorre e relatar. E o único acordo que tem com a sociedade neste caso é que aquilo que eu vir, eu devo relatar. E é o único acordo que tem. E vamos fazer essa viagem. Como cidadão, eu estou no trem também, é meu trem. Agora, como repórter, é um trem que não é meu.
TV 247 vai bombar em Brasília agora com a chegada do Joaquim de Carvalho. Já já a gente traz as primeiras notícias de Brasília. Agradecendo ao Cláudio Alves, está dizendo sobre Rosa Weber, ninguém precisa ajoelhar no milho. Oriovaldo, Atush, não bloqueie bolsominions, eles precisam ouvir a verdade. A gente só bloqueia, Oriovaldo, quando eles passam do ponto verbal, né? Maria de Lourdes, servidores municipais de São Paulo em greve, destaquem essa notícia. Obrigado, Lourdes. Tristão fala, Léo e Joaquim, não existe uma nova classe média, o que existe é o proletariado com seus direitos de trabalhador respeitados pelos nossos governos, né? Bom, vou pedir licença aqui para a gente rodar uma reportagem do Repórter Brasil, porque ela é bem detalhada sobre a questão dos depoimentos de ontem. Vamos ouvir aqui, Joaquim, eu acho que vale a pena, porque traz depoimento por depoimento e a gente já entra analisando na sequência.
A gente começa o Repórter Brasil com a repercussão do conteúdo dos depoimentos de militares e ex-militares sobre a suposta trama de golpe de Estado no Brasil ao final do governo Bolsonaro.
E aqui no estúdio com a gente, para a gente começar a tratar desse assunto, a Selma Dias, nossa repórter, acompanhando, passou o dia hoje, né, Selma, muito boa noite para você, acompanhando todos os depoimentos e o que tem de desdobramento disso, né?
Perfeito, Portanova e Ara, boa noite a vocês, noite. Também para quem está conosco. Olha, ninguém esperava a liberação desses depoimentos hoje, numa sexta-feira, são 27 depoimentos, né, no total, eles estão relacionados àquela operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que foi deflagrada no dia 8 de fevereiro, envolvendo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, também militares ligados a ele, além de outros integrantes do governo. A gente sabe ali, né, que foram 27 depoimentos, mas nem todos falaram, então 15 ficaram em silêncio e os outros 12 foram revelados hoje nessa por ordem, né, do ministro Alexandre de Moraes. Então, os investigadores, eles tentaram ali mapear a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa suposta tentativa de golpe e o resultado acabou comprometendo bastante o ex-presidente.
Pois é, e a gente tem três figuras, vamos dizer, tem outras, claro, mas três são pessoas importantes nesse contexto todo. A gente até tem separou a imagem deles, né?
Perfeito.
Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, Carlos Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, e Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha.
É isso, então são peças importantes nessa investigação da Polícia Federal. Eu vou começar destacando a fala do comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Batista Júnior. Ele disse no depoimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi avisado de que poderia ser preso caso investisse no plano de golpe. Segundo ele, a ameaça de prisão teria partido do então comandante do Exército, que se chama Freire Gomes, né, que também é peça-chave nessa investigação. Então, tem um detalhe nessa história, que a gente pode ver aqui na arte, pelo destaque que nós fizemos, fica claro, né, que Freire Gomes não só ameaçou prender Bolsonaro, como também justificou a possível prisão com base nas regras constitucionais.
Pô, então, a gente tinha um racha, vamos dizer assim, das forças militares ali nesse momento, né? Essa impressão que a gente tem, porque tinha militares lá mais aliados, alinhados, e outros mais distantes, inclusive, querendo a voz de prisão.
Pois é, a gente tem ali o envolvimento de um comandante das forças e os outros dois dizendo ali nos depoimentos que não participaram. A gente precisa contextualizar isso, né? Isso teria acontecido depois do segundo turno das eleições, quando o Bolsonaro teria feito diversas reuniões com os ex-comandantes e integrantes do governo dele para sondar a disposição dos militares em apoiar a tentativa de golpe. Então, de acordo com os depoimentos de Batista Júnior e Freire Gomes, nem a Aeronáutica e nem o Exército apoiaram Bolsonaro, mesmo assim ele teria seguido aí com essa tentativa de golpe.
Ô Selma, e pelo que a gente vê aí, então, os depoimentos do Freire Gomes e do Batista bateram, né?
Justamente. Outro destaque que a gente pode puxar aqui é o depoimento do comandante do Exército, Freire Gomes. São 23 páginas, um depoimento extenso, resultado aí de mais de 10 horas de conversa com a Polícia Federal. Ele confirmou que se reuniu pelo menos 3 vezes com o ex-presidente e os comandantes. E nessas reuniões, Bolsonaro teria apresentado pelo menos 2 versões da minuta do golpe, prevendo instalar um estado de defesa no TSE e questionar a legalidade das urnas. Né?
Pois é, bom, olha, a reunião está aí na tela, a reunião ocorrida no dia 7 de dezembro de 2022, o presidente informando aí, informou o depoente aos presentes que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes. Bom, a gente vê o seguinte, né? Esses depoimentos que foram abertos hoje, eles foram tomados simultaneamente.
Justamente.
E isso foi uma estratégia interessante para se chegar a esse tipo de resultado, né? Porque não foi um depois aí o que ele disse vaza para o outro, não. Todos prestaram depoimento juntos.
Perfeito. E aí a Polícia Federal cruzou as informações e resultou nessa divulgação que hoje, né, a gente pôde acompanhar pela imprensa. A gente precisa falar também do depoimento do comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos. Ele teria sido o único chefe das forças que apoiou a trama de Bolsonaro. Ele não respondeu às perguntas da Polícia Federal, usou o direito de permanecer em silêncio, mas foi citado nos depoimentos dos outros comandantes. E a informação é a de que o ex-chefe da Marinha concordou com as ideias de Bolsonaro, resumidas ali na tal minuta do golpe. Segundo o depoimento de Batista Júnior, Garnier disse que estaria pronto para aderir a um chamamento do ex-presidente.
E aí a gente viu aí também no destaque que ele fala, né? Afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro, que tal posição do comandante da Marinha foi dissonante dos demais comandantes, que é o Freire Gomes e o Batista, né?
Pois é, aí quando a gente faz essa avaliação de tudo que foi dito, de todo esse depoimento, dessas informações, a gente vê que essa investigação vai ganhando corpo, né, ao longo do tempo. Começou lá no ano passado com o acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid, exato, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a partir daquelas informações, a Polícia Federal foi colhendo outros dados, outras informações, para chegar, então, no ponto que chegou agora.
Até porque o depoimento de Maurício Cid e as providências também de busca e apreensão resultaram no tal do vídeo daquela reunião do ex-presidente com ministros e com outros integrantes do governo, e que são mais elementos também nessa discussão toda.
É, e não só o Mauro Cid, como os dois comandantes falam da minuta que o Bolsonaro tinha dito que não tinha conhecimento, né? Foi a primeira versão que não tinha conhecimento,
Anderson,
depois
Torres,
deu uma outra
coisa.
Versão.
Pois é, os fatos vão começam a ser batidos, começam a ser confirmados a partir de outros depoimentos. É assim que a Polícia Federal caminha para tentar chegar a uma conclusão desse caso, né?
Tá certo. Bom, a gente procurou a defesa de todos os ex-militares citados, mas até o momento não tivemos resposta. No momento que essa resposta vier, a gente vai, claro que dá a versão deles aqui no programa também.
É muito boa a matéria, eu queria trazer ela inteira, ela foi um pouquinho longa, mas acho importante. Já vou te passar, só vou responder aqui ao Antônio Machado, ele fala assim: vocês não têm vergonha de defender Lula e Zé Dirceu presos e condenados por corrupção? Olha, o Lula é presidente da República Federativa do Brasil, ele não é um condenado por corrupção, não. Quem, na verdade, foi declarado suspeito foi o juiz que o condenou, só para você ficar um pouco mais esclarecido sobre as coisas. Todos os processos do Lula foram anulados. O Zé Dirceu tem condenações em primeira instância que podem ser revertidas ainda, então não está transitado em julgado. Então, se não está transitado em julgado, ele não é condenado por absolutamente nada. Isso se chama presunção de inocência. E sobre o Lula, presidente da República Federativa do Brasil, é assim que ele tem que ser tratado? Jamais como condenado, como descondenado? A geração de empregos no mês de janeiro foi de 180 mil empregos formais. O Lula está reconstruindo a economia brasileira que foi destruída por Michel Temer e Jair Bolsonaro. Então, todo respeito, antes de falar, do presidente deste grande, maravilhoso país chamado Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O Jair Bolsonaro, Joaquim, ele tentou roubar a eleição, não conseguiu roubar, perdeu, né? Porque todo mundo sabe, quer dizer, saiu despejando dinheiro a rodo e tentou, na verdade, implantar um golpe de Estado no Brasil. Então, como é que você vê essa matéria? O Garnier apoiando o golpe de Estado, o Freire Gomes e o Batista Júnior não. E a situação do Bolsonaro agora? É cadeia, Joaquim? Tem escapatória? Como é que você vê?
Não tem escapatória. Para o bem do Brasil, o que o Bolsonaro fez realmente tem que ser punido com prisão. Aí, claro, que o jurista vai defender o devido processo legal, e assim tem que ser. Mas nós sabemos que, para que o Brasil avance, quem fez o que o Bolsonaro fez tem que ser punido. E tem que ser exemplar. Isso para as futuras gerações. Para que daqui a 10, 20, ou 30 anos, ou 40, ou 50, ou 100, não se repita. Nós temos a obrigação de defender a punição a todos esses golpistas, a começar pelo Jair Bolsonaro. Os depoimentos são conhecidos. Então, agora, essa matéria é muito bem feita, foi ontem, e agora nós já sabemos. Nós temos dois comandantes militares que não estão fazendo delação. Isso é importante. Eles estão dando testemunho com a obrigação de falar a verdade. Porque como se eles fossem investigados, eles poderiam até mentir, como testemunha, não. Então, isso é prova. E é prova, se você considerar o perfil deles, o fato de ser comandantes militares, você vê que é uma prova extremamente relevante.
Joaquim, eles me permita lá, aqui, rapidinho, até esse ponto que você falou é muito importante sobre o testemunho, né? Olha o que eu recebi agora do Leni Streck, grande jurista, né? Ele fala, coisa inusitada em países com constituições democráticas. O próprio comandante do Exército, Freire Gomes, dá o testemunho. Ninguém em sã consciência pode imaginar um testemunho mais fidedigno para provar a urdidura de um golpe de Estado. O sonho de qualquer promotor no mundo para embasar uma denúncia criminal de tentativa de golpe de Estado é o de ter um testemunho dado pelo comandante do Exército do governo golpista. Fosse no curso de arbitragem de futebol, seria o pênalti de carteirinha. O zagueiro segura a bola com as duas mãos no meio da área, né? Foi isso. Então, assim, quer dizer, é a prova perfeita, né? Tá lá, é só denunciar e mandar prender, recolher o Jair Bolsonaro para sempre.
Exato. E gozado, eu não tinha visto o depoimento.
Ele mandou pelo WhatsApp agora, isso não tem matéria.
Não, mas é fato, eu estou falando para você. É exatamente isso que eu falei, isso é contundente demais. Veja bem, eu sou jurista, mas é muito contundente. Sou repórter. Agora, eu percebi, a hora que eu vi, eu falei, nossa, nós estamos falando do comandante do Exército, que foi chamado para dar um golpe, não deu, e agora está relatando. Não tem prova mais forte do que essa, mas não tem. Quer dizer, você não precisa, só falta prova mais forte do que isso, seria uma confissão do Jair Bolsonaro. Isso não vai ocorrer. E aí, Léo, eu gostaria de lembrar, porque como os depoimentos são conhecidos, os bastidores e que corroboram, dão mais plausibilidade, ou dão fidedignidade, ou dão credibilidade ao relato do Freire Gomes. Eu acho que uma das reuniões foi 14 de dezembro, se não me engano. Peguem, eu não sei se ainda está no ar, pode ter sido tirado, mas tem uma live de um bolsonarista, um militante bolsonarista, Bismarck Fugazza, que era do canal Hipócritas, foi preso, já foi solto pelo Alexandre de Moraes, foi preso no Paraguai. E teve, ficou lá 6 meses, alguns meses preso, acho que 6 meses, e depois teve liberdade provisória. O Bismarck, ele visita o Bolsonaro, ele vai recebido pelo Bolsonaro, acho que no dia 15 de dezembro. E aí ele faz a live. Na live, ele ataca o Freire Gomes. Então, o que acontece? O Bolsonaro estava criando as condições do golpe, criando caos, ou jogando o Freire Gomes aos leões, vamos chamar assim. É o que ele estava fazendo naquele momento. Então, isso é só pegar, porque eu me lembro de ter visto essa live. Quando eu vi, eu sou obrigado a ver essas coisas, quando eu vi, ele chamava o Freire Gomes, ele falava dos generais Melancia, verde por fora, vermelho por dentro, etc., e citava o Freire Gomes. Então, aquilo já era uma estratégia de emparedar o Freire Gomes. Porque é daquele campo, do campo deles, que vai resultar no 8 de janeiro. E aí, preciso ressaltar que o Freire Gomes teve juízo. Teve juízo, porque o que o Freire Gomes fez é o que todo servidor público deve fazer. Isto é, não cumpre ordem ilegal e até reage com prisão, se for o caso. É o que ele fez, só que foi jogado. É só vocês resgatarem isso e vocês vão ver. Se é que está no ar ainda essa live. Mas ele fez isso e o Bolsonaro recebeu um dia depois. Agora, o que era aquilo? Aquilo era a construção do golpe, porque eles tinham que virar. Era um golpe em andamento. Nós temos já a mensagem do Braga Neto falando para os generais que era para cercar casas, por caso, do Freire Gomes. Realmente, eles estavam muito decididos pelo golpe. Eles estavam com o golpe em andamento. E o Freire Gomes foi fundamental para isso. E agora o Carlos Alberto Batista, da Aeronáutica, corrobora, os dois estavam na reunião, com o que diz o Freire Gomes. Então, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não era para ter nem essa live aqui que nós estamos fazendo, eu e o Léo Atush. Não era para ter. Porque eles iam para uma ditadura pesada. Começando com a prisão do Alexandre de Moraes, ocupação ali, o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, realmente teríamos um período muito difícil.
Essa pergunta do Tarso Breno aqui, né? Por que o próprio Freire Gomes não o prendeu? Tentativa de golpe e crime. Se o tivesse consolidado, não estaríamos aqui. Anistia nunca mais já. Fica essa coisa no ar, né? Muitas pessoas colocam, se o golpe tivesse dado certo, o Freire Gomes teria aderido. Mas o golpe não deu certo também porque não aderiu. Mas muitas pessoas deveriam ter preso já naquele momento. Mas como é que você prende um presidente da República ali que está de saída? Não é uma situação tão simples assim. O que você responderia aqui?
O que eu digo realmente não é assim. Nós temos que entender as circunstâncias. E nós temos que honrar as pessoas, dizer, ele fez a coisa certa. Deu, é claro, sem o exército não teria golpe. Ou não é possível ter golpe sem o exército.
Tanto que não houve.
Não é possível. Então, o Bolsonaro fez o que ele fez a vida inteira. Porque ele é covarde. Mas é atrevido. Perigoso. Porque o que ele fez? Ele tentou criar todas as condições para que todos se movimentassem e ali, então, destruísse a democracia no Brasil. Ele fez isso ameaçando o terrorismo, o plano dele de terrorismo, lá atrás, quando ele surgiu na política, que ganhou espaço na revista Veja por isso. Lá atrás. Então, ele sempre fez isso. E depois ele vai e recua, não é bem assim, etc, 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 para sobreviver. E o Bolsonaro, eu vou dizer uma coisa para você, ele já era para ter sido punido há muito, muito, muito tempo atrás. O sistema deixou que ele ficasse. E olha o que ocorreu. Um governo com um número absurdo de vítimas num período muito difícil da Covid, com o que aconteceu com os indígenas, o que aconteceu com a cultura brasileira, e tivemos tudo isso porque nós não nos defendemos quando deveríamos nos defender. Sociedade. E agora é hora de fazer isso, antes tarde do que nunca. Que seja preso mesmo, pelo bem do país, pelo bem desta nação, que deve permanecer. Nós vamos todos passar. Mas aquele que cometeu um erro, como fez um crime, como fez o Bolsonaro, tem que ser preso.
Joaquim, também, na verdade, quem praticamente entregou o Bolsonaro também, depois de lucrar muito com o personagem, foi o Valdemar Costa Neto, né? Acho que é importante dar uma palavrinha sobre isso. O depoimento dele, quando ele fala, olha, eu fiz isso, contratei lá o Instituto Voto Legal por sugestão do astronauta, que também deveria perder o mandato, aliás, porque é um senador inútil aqui no estado de São Paulo, né? O Valdemar está pulando fora do bolsonarismo também, me parece. Não sei se você tem essa sensação.
Sim, eu acho que ele vai fazer esse jogo agora. Tá, sim. Tenho a sensação de que ele está... Porque ele sabe que o Bolsonaro não vai ser candidato e que pode ser preso. Ele não quer ser preso com o Bolsonaro, que quer preservar o PL. No entanto, ele vai fazer um jogo ambíguo. Porque ele sabe que o Bolsonaro ele tem votos. Ele, o bolsonarismo. Então, ele vai fazer esse jogo. Ele realmente tá jogando, preservando a própria pele, jogando aos leões, né? Mas ele vai fazer um jogo ambíguo, porque o PL, temos que entender, elegeu a maior bancada de deputado federal. Se a gente tem esse Congresso horroroso, se deve muito ao fato de da extrema-direita ter eleito muitos representantes. Então, o Valdemar, que é pragmático, o que o Valdemar quer é poder para continuar fazendo os negócios deles nas prefeituras, tá? Quem é aqui, a gente sabe da influência que ele tem a partir de Mogi das Cruzes aqui na Grande São Paulo. Nós sabemos, e não é de hoje, sempre foi. Então, ele precisa ter, precisa eleger deputados, ele precisa manter esse poder. O Valdemar é o exemplo da política como negócio, entendeu? As pessoas vão lá fazer negócio e usam a política porque a política abre portas. E ele vai contar com o Bolsonaro hoje, porque o Bolsonaro dá esses votos, elege bancada, mas vai fazer um jogo ambíguo, sem dúvida. E quando você diz que joga aos leões, sim, vai você, porque eu não vou. Isto é, se alguém tem que ser preso, vai o Bolsonaro. Agora, nós temos que reconhecer que o Valdemar, ele é parte dessa confraria golpista, vamos chamar assim. Ele é parte, também ele precisa ser punido. Pelo bem das gerações.
Se o golpe tivesse dado certo, ele seria um aproveitador dessa situação. Né? Vamos lá, deixa eu trazer os comentários aqui. Hussein fala, melancia símbolo dos palestinos pelas cores, vermelho e verde. Gisele Câmara, Léo Joaquim, depoimentos dos comandantes militares já materializam o crime? A meu ver, sim. Não seria necessária uma comprovação material do ocorrido? Não, porque a testemunha, existe a prova testemunhal, né? Então eu acho que isso também é uma prova. O Cícero Pereira perguntando que fim levou o documentário sobre Adélio e o evento de Juiz de Fora, parabéns, toda a mídia acovardada. O documentário está aí, existe em algumas plataformas, em algumas está censurada, mas o Joaquim vai voltar a esse tema, né? O Hussein também fala que Lênin tem um, é um jurista de visão com clareza e humor. E o Anselmo está dizendo, tem que ser chamado assim, exatamente, excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Concordo. Roberta, Rui Costa ofendeu servidores públicos e nós do Ibama morrendo em campo, adoecendo, salário baixo. É, Valéria Reiter, bolsonarismos, nicolismos e similares nutrem um povo desescolarizado na placa de Petri da eterna desigualdade sistêmica. É, Tarso Breno também disse que a justiça já tem elementos para o indiciamento, concordo. É, também fala que houve prevaricação dos militares, né? Hussein fala, o golpe teria sido dado no dia 12 de dezembro, com Baderna, incêndio e GLO. Está aqui, o Christian está dizendo, suposta tentativa? Não, tentativa, repórter errado. Não, mas é que na TV pública as pessoas são um pouco mais cuidadosas, né? Júlio Liberal, já anistia possível, teremos que ir às ruas? Não é possível, como explicou ontem o Luiz Eduardo Greenhalgh na TV 247, anistia só existe quando há condenação, né? Não pode ter uma anistia prévia antes de um julgamento, né? É, Ana Lúcia, bem-vindo a Brasília, Joaquim e tal. Obrigado. E Cláudio Alves está dizendo assim, ó, sobre Rosa Weber, ninguém precisa ajoelhar no milho. Eu vou dar rapidinho aqui, essa aqui é bem curtinha, uma matéria aqui para homenagear os bolsominions que nos assistem. Vamos lá.
A gente volta agora na posição, na configuração normal para seguir com o jornal aqui, você está vendo muita notícia, a gente sempre correndo. É, a criação de empregos no Brasil dobrou em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso é uma ótima notícia. Foi o melhor resultado para um mês de janeiro, para um primeiro mês do ano desde 2021.
Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho.
O Douglas conseguiu uma vaga de emprego como vendedor em janeiro. Era o posto que ele esperava, numa loja com muito movimento, para ganhar uma boa comissão.
Consegui quitar meu carro, a gente consegue ter um crédito maior, né? Então é muito bom, estou muito satisfeito, estou muito feliz.
Em janeiro, o Brasil registrou saldo positivo de mais de 180 mil postos de trabalho com carteira assinada. 4 dos 5 grupos de atividades econômicas tiveram saldos positivos de criação de empregos formais. O destaque ficou para o setor de serviços, com mais de 80 mil postos de trabalho. Em seguida, aparece a indústria, com 67 mil postos. Na sequência, vem a construção civil, com 49 mil postos, e a agropecuária, com quase 22 mil. O comércio registrou saldo negativo de 38 mil empregos.
Todas as regiões brasileiras apresentaram saldo positivo de empregos. A região sul foi a que mais empregou, com 67 mil novas vagas. Já a região norte apresentou o resultado menor, 4 mil novos postos.
Apesar do início da queda, disse que mês a mês, não sei se no testemunho disso, é insuficiente a redução dos juros, é preciso acelerar ainda mais, é preciso ter um juro compatível. O juro brasileiro, ele é o segundo maior juro praticado do planeta. Isso é um elemento que influencia fortemente, pode conversar com qualquer empresário que vai dizer, olha, os juros atrapalham.
É isso aqui. O Brasil viveu 10 anos de destruição, né? Desde junho de 2013, que foi a preparação para o golpe de Estado contra Dilma, até a volta do presidente Lula. Então é muito bom ver essas notícias acontecendo, né?
É legal. E é importante ressaltar agora, isso está contextualizado, a queda, o saldo negativo do emprego no comércio. Isso tem uma explicação. Porque na época do Natal há muita contratação. E aí, quando chega em janeiro, essa demissão já é prevista. Já faz parte da rotina, sempre será assim. Então, só para colocar, nós vimos, o saldo é positivo, é muito bom, mas quando você olha no comércio, fala, ah, mas está vendo, o comércio está parado, veja bem, etc. Não, tem a ver com essa sazonalidade que é absolutamente prevista. Então, agora, pode segurar os bolsominions que nos assistem, pode se preparar. Com esse grau, com esse nível de investimentos que tem da indústria automobilística no Brasil, já foi anunciado, eles foram lá no Palácio Planalto quinta-feira, falar com o Lula, detalhar quais são os projetos, os representantes dessas montadoras, porque o Brasil quer se tornar líder e vai se tornar líder na produção de carros elétricos, híbridos. Essa é a ideia, todos eles ali vão investir nisso e o governo tem uma proposta, uma política específica para isso. Então, vai ser muito investimento, vai ter muito emprego sendo gerado a partir desse investimento que está sendo feito.
Sabe onde vai ter muito emprego também, Joaquim? Vai ter na construção pesada, porque o Brasil está retomando grandes empreendimentos, né? Mas aí a gente se depara com uma situação. O lavajatismo ainda vive na imprensa brasileira. Vou mostrar aqui o estado de São Paulo. Isso aqui era manchete do, é a manchete do jornal, era a manchete do site também. Essa notícia. Andrade Gutierrez e Novonor, ex-Odebrecht, vencem licitação de obras de refinaria pivô da Lava Jato. Olha a distorção, né? Porque, na verdade, é o seguinte, isso aí nem é notícia. Né? Quem ganhou a licitação é uma nota de rodapé. Refinaria pivô da Lava Jato? Não, é a refinaria Abreu e Lima. Ela se chama refinaria Abreu e Lima, que vai garantir o fornecimento de combustíveis para o Nordeste do Brasil. Né? Muito, obra importantíssima para o país. É, e, no máximo, se fosse notícia, é dizendo o seguinte, quer dizer, a boa notícia, ó, construtoras brasileiras estão voltando. Essa obra não vai ser feita por nenhuma construtora da China, da Espanha, dos Estados Unidos, vai ser uma construtora brasileira. Né? Então, parabéns, Andrade Gutierrez, parabéns, Novonor, que bom, né, que essa obra vai ser feita por empresas brasileiras. Né? Mas o lavajatismo ainda respira por aparelho, Joaquim.
Léo, as pessoas não falam. Depois do golpe, as empreiteiras brasileiras, na primeira licitação da Petrobras, as construtoras brasileiras foram proibidas de participar. E entraram, então, construtoras estrangeiras ou fundos de investimento, que acabam contratando engenheiros que eram dessas construtoras brasileiras, que eles passaram a entrar nessa construção civil. Um exemplo de como isso foi nocivo para o país. Tem aquela grande refinaria que é feita em Itaboraí, no Rio de Janeiro, grande, enorme. Aquilo foi assumido por uma empresa chinesa, bom que as pessoas saibam.
Mas que acho que isso, na verdade, tinha um projeto para salvar, na verdade, o polo de refino do Rio de Janeiro, agora esqueci, o Comperge. Comperge. Né? Uhum. Mas nem isso foi viabilizado, sabe? Eles iam assumir, ia ter um projeto que estava tentando se fazer ainda no governo Dilma. Eu acho que aquilo lá vai virar sucata se nada for feito. Eu acho que é fundamental, claro, resgatar aquilo.
Mas a Petrobras gastou, viu? Porque ela estava administrando esses recursos com essa empresa que assumiu. Tá? E não é uma empresa brasileira, você precisa dizer. E era uma chinesa. E a Petrobras continuava pagando para poder administrar o canteiro de obras. Administra ali, mesmo não tendo avançado. Mas eu entendo que no governo Lula ele sabe como aquilo é importante para o crescimento do país, o crescimento da própria Petrobras, agregar valor da Petrobras, à Petrobras. Então, vai acabar sendo retomada, mas ali é o exemplo de as coisas ficaram paradas e de como atrasou o Brasil você perseguir essas empreiteiras, essas empresas brasileiras. Porque, no fundo, eu entendo que o golpe foi dado por isso. Porque o Brasil atacou as grandes empresas brasileiras. Você teve, de um lado, elas eram o alvo. Você teve a própria Petrobras, diziam que defendiam a Petrobras, mas estavam prejudicando a Petrobras, tanto que o golpe reduziu o tamanho da Petrobras. A Petrobras foi obrigada a se desfazer de ativos, inclusive de refinarias. Você atacou as construtoras, porque o Brasil era referência no mundo, as construtoras, a construção pesada, no mundo. Tá? Muito importante. E até no mundo inteiro, sempre construção civil foi muito importante, tem muito a ver com a expertise, as grandes obras que houve, a própria Brasília. Então, são cases, né, que mostram a eficiência dessas construtoras. E ela foi para o mundo, atacaram. E atacou a JBS, que também estava ocupando espaço no mundo. Fincou a bandeira do Brasil, por exemplo, no território dos Estados Unidos. Entendeu? Comprando uma empresa que é símbolo do capitalismo americano, Swift, lá. Primeiro comprou aqui perto, aqui, depois comprou lá, no mundo inteiro. Então, o golpe foi para enfraquecer o Brasil. E quando você para enfraquecer o Brasil, você tem que enfraquecer aqueles em torno dos quais se organiza a economia, que são empresas. A economia, isso é importante saber, ela é organizada por empresas, podem ser até empresas públicas, mas ela é organizada em torno de empresas. É aqui no Brasil, é assim, nos Estados Unidos é assim, na Rússia é assim, na China é assim, no Vietnã é assim, todo lugar é assim. E aí você precisava atacar as empresas para enfraquecer o Brasil, porque o Brasil estava ocupando um espaço, se tornou, acho que a sexta economia do mundo, vai voltar a ser, e estava ameaçando já a Inglaterra, ia passar a Inglaterra, E aí é claro que isso altera toda a correlação de forças no mundo. Só que aquele tipo de coisa, ninguém consegue segurar uma represa quando você tem trincas. Ela vai avançar e ela vai quebrar toda a barragem. Uhum. É o que aconteceu com o Brasil, e agora o Lula voltou, e é o que vai acontecer. Agora, tem que ficar atento, porque esses que servem a interesses que não são nacionais, o caso dos agentes públicos que se uniram em torno da Lava Jato, estes vão continuar por aí, e eles precisam ser combatidos, porque eles perseguem, eles têm um poder absurdo. Se me permitir, depois eu quero falar sobre o que o promotor de São Paulo fez aqui em relação a mim.
Não,
porque é um abuso, porque eles continuam sendo assim, porque o sistema está desequilibrado. Qualquer promotor pode perseguir sem ter risco nenhum. Isso precisa acabar.
Deixa eu só então, Joaquim, ler os comentários e passo para você explicar esse caso que tem a ver com a farsa de Paraisópolis, né, que você denunciou, e que ajudou a eleger o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Vamos lá, André, Cristina, em Minas, mercadores da FESM e outros municiando o exército do senhor por templos no interior em aglomerados. Cadê o Ministério Público? Miro Silva, não obstante a atuação de um Congresso refratário ao progresso do país, Lula criará um governo, um país melhor para todos. Parabéns ao nosso querido Marcelo Zero, que fez aniversário no dia 14, a Luciana nos lembra aqui. Hussein está dizendo, a Selic cair menos de 1%, a Campos Neto fritando o governo. Andréia fala, e os demais criminosos, financiadores, mercadores da fé, políticos, youtubers, serão preservados? Né? Hussein fala, o fuzuê do golpe deixou o Campos Neto do Banco Central muito à vontade. Alissati, não podemos subestimar a propaganda da direita radical. Cristiane Millet pergunta, Joaquim, Sérgio Conjo pode ser a pessoa que apareceu nas investigações do caso Marielle? A gente já vai falar sobre Marielle também. Leonardo Alves, não adianta prender Bolsonaro e não atacar o problema na raiz Bolsonaro. Bolsonaro é um anjo perto do que a Globo mais a mídia brasileira fazem com a nação Brasil. Valéria Reiter fala que professores do Rio foram humilhados no dia 13 de março no Palácio. E o Tarso fala, deixa o Freire Gomes, eles vêm depois que Trump voltar. Gisele Câmara, já tinha respondido da Gisele, se os depoimentos já são provas. Joaquim, então explica aí o que fez esse promotor, né? Uma situação realmente vergonhosa, mas parece que o caso já está resolvido, né? Explica para a gente.
É verdade. Primeiro que pessoalmente quero agradecer ao Fernando Fernandes, jurista que assumiu a defesa, já tomou algumas providências, e ontem nós soubemos que teve a notícia de que o juiz eleitoral não aceitou a denúncia do promotor. O promotor pediu prisão. A mim é um repórter da Folha. E uma denúncia em que relaciona uma matéria que nem é da minha autoria, mas ele usa isso como prova. Um absurdo completo. E o juiz acabou, neste caso, não aceitando a denúncia. Mas esse promotor não vai desistir. Por isso é que é necessário que providências sejam tomadas, isso no âmbito individual, mas não só do âmbito individual. Porque as pessoas não sabem como, e eu sei que quem passou por isso sabe, como é desgastante e como é preocupante. É claro que tenho alguma experiência na vida, vários processos, e não fui condenado em nenhum, mas vários, e ao longo da vida, porque esse é o ano do jornalismo investigativo. Mas é preocupante sempre quando tem um agente público querendo te prender. Então, o processo é uma pena. Tudo bem, não houve o processo, mas houve essa investigação dele, que é sob sigilo, e depois houve a denúncia. E, neste caso da investigação, duas vezes saíram matérias do Estadão. E isso já é uma pena. Porque, claro, muitas pessoas se manifestam a seu favor, te procuram. O caso do Fernando Fernandes, que eu já conheço, um grande amigo, realmente. Então, as pessoas, esses que te conhecem e que sabem que não pode abandonar um amigo na beira da estrada, entendeu? Sabe disso. E isso é importante. Agora, no público em geral, isso já começa a ser desgastante, desgasta. Bolsomínios, fala, é você que foi denunciado, tá vendo? Foi isso, aquilo, etc. Então, O que ocorreu foi isso. Nós fizemos aquela cobertura, divulgamos algumas informações exclusivas, né? A gente divulgou, olha o que eu fiz, eu divulguei o inquérito. O inquérito é uma peça informativa. Se estava errado, está no inquérito. Divulguei daquela maneira, com documentos, inclusive. Nós tivemos acesso e divulgamos. Depois, a Folha de São Paulo divulgou com exclusividade, foi ela que deu esse furo jornalístico, que foi a história do cinegrafista, que falou claramente que ele foi pressionado a apagar as imagens porque ele tinha registrado imagens da polícia atirando e não viu nenhuma, não tinha, não fala sobre isso, mas ali o cara falou, então você tem que apagar. Que a polícia e seguranças estavam atirando, porque ele falou que era o pessoal nosso, estava lá atirando. Então, e aí você teve o quê? O promotor não me ouviu, claro que ele vazou isso para o Estadão, certeza, porque já era para punir. E ali, é claro que isso interessava quem? Ao Tarcísio de Freitas. Porque o que nós falamos desde o momento, e desde o primeiro momento, que aquele caso é mal explicado, é como o caso do Juiz de Fora. E o jornalista, se o jornalista não denunciar inconsistências na investigação, possíveis armações, quem é que vai denunciar? Quem vai fazer isso? O Ministério Público? Não faz, porque está comprometido. Está comprometido. E o sistema tem que mudar. Claro que tem que mudar. E é claro que isso agradou ao Tarcísio. E te digo, eu não conheço o repórter da Folha, Arthur Rodrigues, chama, não sei, ele fez um bom trabalho. E é preciso reconhecer aqui, mas eu digo o seguinte, eu tenho experiência, 40 anos de profissão, mais, 42 anos de profissão. Então, então já passei por outras situações, então eu continuo. Mas eu não sei se ele tem essa experiência, mas isso apavora quem não tem experiência. No primeiro processo de lei de imprensa que eu tive, que foi da época do governo Quercia, o secretário de Educação, Chopin Tavares de Lima, pô, eu tinha pesadelos, era uma coisa terrível, porque era ameaça, e eu estava também, naquela ocasião, fiz a minha profissão, tanto que eu fui absolvido. Agradecer o grande advogado, hoje jurista, Carlos Kaufmann, que me defendeu naquela ocasião, que era do escritório do Tales Castelo Branco, outro jurista muito importante. Mas, mas naquela ocasião eu tinha 24 anos e estava no Estadão, e aconteceu esse processo. Isso é preocupante. As pessoas pensam que isso não afeta a liberdade de expressão, afeta a liberdade de imprensa, porque o jornalista não pode trabalhar com medo. Tá? Mesmo na época da ditadura militar, da lei de imprensa, se admitia o conceito de que às vezes você exagera no texto, mas isso é eu não exagero, procuro não exagerar, mas isso é natural, que se chama o animus narrandi, quando você está assim, tá querendo contar a história e às vezes acaba reforçando as tintas ou exagerando, não exagero, mas é necessário, isso é admitido, mesmo a ditadura era admitido. Não foi o caso do Paraisópolis, mas estou dizendo que um jornalista não pode trabalhar com medo, com uma espada na cabeça, nunca. E isso, o que esse Ministério Público está tentando fazer, esses agentes públicos tentam fazer, é isso. Então, tem que estudar, inclusive, viu, denúncia contra essas pessoas e tem que mudar o entendimento. Eles têm que responder por danos morais quando for inconsistente. Eles, em tese, eles podem, mas isso não pega. Então, eles têm que ser denunciados no Conselho do Ministério Público, mas a gente sabe que o Conselho do Ministério Público hoje tem muitos representantes dos próprios promotores. Algumas decisões que foram tomadas lá foram por pressão da sociedade, Conselho Nacional do Ministério Público. Corregedoria no Ministério Público não serve para nada, entendeu? Serve para proteger os promotores, os procuradores, não serve para nada. Então, é só dinheiro público jogado fora. Então, é preciso realmente fazer um novo desenho constitucional para que eles passem a ser responsabilizados quando exagerarem, porque não há risco nenhum para eles, zero. Porque eles são titulares da ação penal, quem vai denunciá-los? Um colega? Não faz isso.
Mas é isso aí, Joaquim, estamos com você, né? Quer dizer, foi uma desmoralização para esse promotor no final das contas, mas é sempre perigoso, né, perceber que esse pessoal ainda continua atuando. Deixa eu ler aqui comentários, vamos lá. Samuel Holanda, informações e análises que nos oxigenam. Isa Cerveira, cadê o Paulo Guedes? Tem que ser condenado junto. O Paulo Guedes está vendendo aí, como fica rico, essas coisas desse tipo. Dalmei Verlang, Freire Gomes foi coerente. A prisão do Coiso geraria convulsão, perda do controle da tropa. O vice decretaria GLO e o indigente voltaria um déspota. Né? Antônio Vasques, Brizola dizia, mídia lesa pátria e entreguista. Joaquim, quer dizer, tem um pedido para a gente falar sobre o caso Marielle, né? Que está nas mãos agora do Alexandre de Moraes nessa semana. Mas antes de falar de Marielle, que eu acho que as duas coisas se juntam na história, eu queria rodar uma reportagem aqui sobre a juíza Patrícia Scioli. Olha que interessante, eu acho que tem uma conexão muito clara, inclusive passa por o escritório do crime, Adriano da Nóbrega, enfim, vamos lá.
Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, demitiu hoje o tenente da Polícia Militar, Daniel Santos Benites Lopes.
Ele é um dos condenados pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli, cometido há quase 13 anos.
A juíza Patrícia Scioli foi assassinada por policiais militares quando chegava em casa em Niterói. Foram 21 tiros disparados em uma emboscada. Na época, a magistrada era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo e, como juíza, determinou a prisão de mais de 60 PMs envolvidos em grupos de extermínio e outros crimes. Ao todo, 11 policiais foram condenados. O tenente Daniel Benites foi apontado como um dos mentores do crime e, em 2013, recebeu pena de mais de 30 anos em regime fechado. Todos os outros presos já haviam sido expulsos da corporação.
O caso da Patrícia Scioli lembra muito o da Marielle Franco, né? E eu sempre tive essa pulga atrás da orelha, sabe? Se ali não marca também o início da ascensão da chamada Familícia, né? Tem envolvimento de Adriano da Nóbrega com isso também, que já está morto, né? Como é que você vê esse caso? Você acompanhou na época, Joaquim?
Eu não cobri diretamente, né? Acompanhei, me informei sobre isso e conheço a história das milícias. Eu pergunto para você o seguinte, Léo, eu pergunto não, para pessoas em geral. Casos como este, se não houvesse uma imprensa livre, o que aconteceria? Então, eu preciso que haja imprensa para fazer essas denúncias e que tenha coragem. E que trabalhe com liberdade, sempre. E tenha essa liberdade para fazer. Claro, se houver exagero, algo que você vê que é doloso, claro que tem que ser punido, óbvio, não está acima da lei. Mas você tem que dar espaço para que as pessoas façam essas denúncias. Então, no caso da Patrícia Scioli, foi um crime, foi difícil de investigar no início. Depois se descobriu que era todos PMs de um departamento lá, de um batalhão, que estavam incomodados com as decisões da juíza. E agora, você imagina se você tem um crime desse, tem impunidade, o que pode ocorrer? Outros vão acontecer a mesma coisa. Você vive no estado de terror. Seria ocorria com jornalistas, com juízes, promotores sérios que não são do sistema, não são aliados do poder, que fazem as denúncias corretas. Como o Hélio Bicudo, por exemplo, durante a ditadura, ele denunciou o Esquadrão da Morte aqui em São Paulo. Pagou outro preço por isso, mas tem que ser ressaltado. Então, mas tem outros que não são assim, são aliados do poder. Estão junto com o poder. Mas aqueles que incomodam, e para isso eles existem, o jornalista também, você tem que ter essa liberdade para fazer essa denúncia. E no caso da Patrícia Scioli, você disse que bem, que a polícia militar ali matou, porque é uma espécie da cultura que estava florescendo no Rio de Janeiro e ainda está florescendo. É preciso acabar com ela. Que é justamente.
Uma proteção política, né, Joaquim? Era uma cultura da. Era o crime da polícia com proteção política. Qual família que protege os crimes policiais no Brasil? Né?
Quem é que defendia esse povo? O pessoal, lembra do Bolsonaro fazendo um discurso no Congresso dizendo que o Esquadrão da Morte, que estava sendo expulso lá da Bahia, eles eram bem-vindos no Rio de Janeiro. O Bolsonaro falou isso no Congresso Nacional. O Bolsonaro defendeu Adriano Nóbrega na tribuna do Congresso Nacional. Defendeu. Então, eu falo para você, o que ele estava passando? Qual era a ideia? Empregou no gabinete dele, o caso do Flávio Bolsonaro, a mãe e a mulher do Adriano Nóbrega. Na verdade, já era ex-mulher, mas por conta da ligação dele com o Adriano Nóbrega. Então, e claro que era o Bolsonaro o poder, dando esse poder. Era o Bolsonaro fazendo essa demonstração de força desse grupo. Então, esse é um problema que precisa também ser atacado no Brasil. Tem tantos problemas que precisam ser atacados no Brasil, mas esse é urgente, porque isso contamina toda a noção que nós temos, ou contamina a república mesmo, da coisa pública, da lei, que deve ser atendida por todos, do Estado que regula as coisas, e não de um Estado paralelo ou territorial, pessoas que mandam para o território, porque isso é escravidão. E aí você vê que o próprio Rio de Janeiro, é preciso fazer estudos mais sobre isso. O fato do Rio de Janeiro ter se tornado um Estado de direita e até de extrema-direita, você vê que não tem espaço mais, políticos de esquerda não conseguem ter relevância ali. Em grande medida, eu penso, em grande medida se deve à própria cultura da milícia, à própria milícia que ocupa os territórios e manda. Milícia, ou vamos falar também do tráfico, porque as pessoas não são mais livres. As pessoas elas sabem que quem o poder naquela região são essas quadrilhas, essas máfias.
Por isso que eles queriam voto impresso também, né? Voto impresso é uma maneira de controle do voto, né? Daquele curral eleitoral, vamos dizer assim. Também atende a essa lógica da milicianização da política, né?
Exatamente. É isso. E afeta a democracia,
né? Exatamente. Vamos rodar aqui Marielle Franco agora, vamos lá.
O ministro Alexandre de Moraes será o relator do processo que investiga os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, no Supremo Tribunal Federal.
Vamos para o Rio de Janeiro ao vivo conversar com Vladimir Platanov, que tem informações para a gente. Vladimir, boa noite para você.
Boa noite, Guilherme, Yara, a todos e a todas. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido ontem à noite por sorteio. O processo que apura os mandantes do assassinato de Anderson Gomes e Marielle Franco chegou ontem ao Supremo Tribunal Federal. O inquérito está em segredo de justiça e ainda não sabemos os motivos que levaram a Polícia Federal e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a enviarem o caso ao STF. O que sabemos é que o STF julga pessoas com foro privilegiado, incluindo senadores, deputados e outros detentores de altos cargos públicos. O policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz devem ser levados a júri popular ainda este ano. Eles são acusados de serem os executores de Anderson e Marielle. Esta estátua atrás de mim faz homenagem à ex-vereadora aqui do Rio de Janeiro. Ambos estão presos em penitenciária federal e já fizeram suas delações premiadas. Porém, o conteúdo dessas delações ainda segue em segredo de justiça. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Vladimir.
Joaquim, então vamos lá. Agora, voltando ao tema Marielle, né? Valéria fala assim, uma ameaça à democracia, uma representante política assassinada, por causa dele o Brasil ficou sob observação internacional. Quem seria, na sua opinião, a pessoa com foro privilegiado na mira do Supremo?
Tá.
Fechado. Pode falar, tá normal.
Eu acho o seguinte, você tem o foro privilegiado do STJ, que seria daquele que foi implicado, segundo as notícias, pelo Rony Lessa, que é o conselheiro, né, Brazão, que é o conselheiro, Domingos Brazão, que é o conselheiro do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro. Então, seria essa pessoa. Isso já foi dito. E agora, ele não foi preso, não tem nenhuma acusação, pelo menos não teve nenhuma acusação consistente. Hoje, com as informações disponíveis, acreditar que o Brazão ele não teria motivo para mandar matar alguém, criar toda toda aquela armação, todo aquele plano que vem alguns meses antes para matar a Marielle. É muito difícil, né, nesse caso, porque não é difícil para a gente aceitar por que ela foi morta num crime altamente sofisticado. Foi sofisticado, num local sem câmera, a pessoa sabia que estava sem câmera, naquele local não tem mais deles atirando, do tiro. E por quê? Porque é extremamente eficiente, justamente algumas semanas, né, poucas semanas, depois da decretação da intervenção militar. A intervenção militar na Secretaria de Segurança Pública, que já estava sinalizando para a ascensão do bolsonarismo, era o Braga Neto. Então, eu falo para você, é duro, porque a gente não está investigando, mas me parece que aquilo foi também uma demonstração de poder. Isto é, nós matamos, nós controlamos o sistema de investigação e nada vai acontecer. Isto é, está mostrando que pode fazer aquilo, que tem poder para fazer aquilo e não haveria risco. Como a imprensa não deixou de divulgar o caso, eles prenderam os executores. Demoraram para chegar aos executores. Mesmo assim, naquela coletiva em que foi apresentado, foi relatado como foi a investigação e foi apresentado, né, o resultado da investigação e aí a prisão do Elcio e do Onressa, naquela coletiva, eles contam tudo e falam como detalhou, a câmera pega os carros, mas mostra tudo esse trabalho bem feito. Mas não foi bem feito. Por quê? Porque toda aquela coletiva começa a partir de determinada câmera. Não fazem naquela primeira coletiva o trabalho que deveria ser feito. Isto é, teve um crime, você rebobina o filme. Isto é, você vai voltando, vai voltando, vai voltando. Essa é a investigação, esse é o método. Até chegar na origem. Lá atrás, vai chegar no mandante. E aí eles não contam que o carro, na verdade, saiu do condomínio Vivendas da Barra. Isso vai surgir depois. E, na minha opinião, com uma tentativa do próprio Witzel de emparedar, de alguma maneira, ou ter vantagens em relação ao Bolsonaro. Tanto que ele vai pessoalmente no Rio de Janeiro e ele vai lá e conta. Isso vai vir para o Supremo. Olha só o que ele diz naquela ocasião. Ele diz, ó, vai sair do Rio e isso vai vir para o Supremo porque você, o porteiro, foi citado, a sua casa foi citada. Foi isso. Aí o Bolsonaro estava numa festa de um conselheiro, e as pessoas viram. O Bolsonaro ficou louco, entendeu? Na ocasião, porque, do tipo seguinte, não aceitou que fosse, de alguma maneira, pressionado pelo Witzel. É uma questão política. Mas o Witzel contou, foi ele que contou, que iria para o Supremo porque envolveria o próprio Bolsonaro, porque é a história do porteiro. O porteiro prestou depoimento duas vezes, né? E aí eu ouvi o delegado que tomou o depoimento dele, chamado Cláudio, que era do Delegacia de Homicídios. Ele deu uma entrevista, na verdade, no podcast de um programa na direita. E ele contando, ele falou, mas o porteiro foi muito incisivo. Foi uma pena o desfecho, porque se deixou de lado uma linha de investigação, porque o Bolsonaro ele era o presidente, foi no grito. E derrubaram o Witzel por causa disso. E então, eu vi o delegado falando, o Cláudio, o nome dele, primeiro nome, o nome dele. Então, ele fala, é uma pena, porque eu tomei o depoimento, eu sei como foi, como ele estava convicto de que o Elcio disse que iria na Casa 58. E a Casa 58 é do Bolsonaro. Aí tem gente que diz, não, mas ele estava em Brasília, como é que ele podia ter autorizado a entrada? Sim, mas portaria se liga ao próprio celular, se for o caso, entendeu? Então, aquilo não foi engano, foi claramente, naquela ocasião. Agora, essa é a principal linha de investigação, só que ela foi abortada, justamente pela gritaria. E aí sim, quando alguém fala do Moro, com o papel do Moro, porque o Moro representou junto à Procuradoria para enquadrar o porteiro na Lei de Segurança Nacional, que na época ainda era vigente. Ficou, claro, que imagina um porteiro que chega alguém, a Polícia Federal vai para cima dele e diz que ele vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ele mudou o depoimento. Nunca deu entrevista, mas mudou o depoimento. Entendeu? É um caso que precisa ser visitado.
E por onde anda, Joaquim? Você tem alguma suspeita que fim levou o porteiro?
É uma coisa que precisa ser apurado. Até onde eu sei,
ele continua no mundo.
Ele continua, que eu saiba, não continua no condomínio. Ele mora numa região dominada por milícia. E até onde eu sei, ele continua lá. Ele não saiu de lá, não. Acho muito difícil, se de fato ele recuou, e de fato ele recuou, mas aí ele está com a costa quente, de alguma maneira, né? Quer dizer, ou elimina ele de uma vez, ele corre esse risco, ou agrada ele, mantém o tempo todo, ou, claro, intimidando, muitas vezes, mas mantendo ali as condições de sobrevivência dele, Então, eu, até onde eu sei, ele continuava como porteiro. Mas é algo que precisa ser apurado, viu? A gente está em Brasília, agora dá para fazer isso. Daria para fazer a partir da investigação que foi para a Polícia Federal, e isso nós vamos fazer, viu? Nós vamos cobrir a Polícia Federal, o Ministério da Justiça. Tá? Já tem até reunião, já entrevistas marcadas semana que vem, justamente nessa área.
É isso aí. É, bom, então, olha só, vamos seguir aqui. Tem um comentário que eu não tinha lido ainda. Samuel Holanda está dizendo, não, já tinha lido, né? Informações e análises que nos oxigenam. E a Girlene Maria, Atush, Joaquim, vocês são gigantes, com vocês aprendi muito. Vamos dar sequência. Joaquim, ontem aconteceu uma coisa chocante, né? A gente fala muito dos... A gente falou, né, na época das grandes chuvas, desses apagões da Enel. É, muitas pessoas sofreram com isso, até alguns juristas defenderam a cassação da concessão da Enel. Mas ontem houve um apagão no aeroporto de Congonhas, né? Sem chuva, sem tempestade, sem nada. É, e eu tenho gostado muito de rodar essas matérias aqui, porque eu acho que elas ilustram aqui o nosso debate, né? Antes eu vou ler aqui o comentário do Cid dizendo: a passagem do processo da Marielle para o STF para investigar alguém com foro não exclui pessoas sem foro privilegiado. Não, exatamente. É, não significa que só pessoas com foro cometeram um crime. Também pode ter a participação de pessoas sem foro também. Vamos ver o que aconteceu ontem num dos maiores aeroportos do Brasil. Vamos lá.
E parou o aeroporto lá.
Isso, o aeroporto de Congonhas, que é um dos mais movimentados do país.
Pois é, uma falha no abastecimento de energia afetou a torre de controle do aeroporto em Congonhas, em São Paulo, no início da tarde de hoje. Pousos e decolagens ficaram suspensos até a volta da energia. A gente vai conversar enquanto a Selma vai sair para apurar mais, depois voltar no terceiro bloco com mais informações. A gente vai ter uma entrevista para detalhar esse caso da Minuta e toda essa história dos depoimentos. Mas enquanto isso, a Vanessa Casalino fala com a gente ao vivo lá de São Paulo. Vanessa, muito boa noite para você.
Cota Nova, boa noite a você, a Yara, a todos que estão com a gente. Segundo o DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a torre de comunicação aqui do aeroporto ficou sem energia por conta de uma ocorrência, fogo, em uma linha de transmissão próxima aqui ao aeroporto. E dá para a gente ver a situação até agora, ó, os reflexos, filas longuíssimas, tanto no embarque quanto no desembarque, o aeroporto está lotado de fora a fora. Segundo o DCEA, essa falha na comunicação começou às 2h28 da tarde e durou até às 3h46. Segundo a concessionária que administra aqui o aeroporto, a ENA, 39 voos foram cancelados entre pousos e decolagens até às 6 da tarde e 13 voos foram direcionados para outros aeroportos. Em nota, as companhias Latam, Gol e Azul afirmam que estão prestando os auxílios necessários aos passageiros que precisam embarcar. A concessionária disse ainda que acionou os geradores para os terminais de passageiros assim que a energia caiu, mas há reclamações de que havia muito calor por conta da falta de ar-condicionado e que também os painéis informativos ficaram desligados. A concessionária diz ainda que acionou imediatamente a Enel, que é a concessionária de energia aqui de São Paulo, para restabelecer a energia. E em nota, a Enel disse que de fato houve uma ocorrência em uma linha de transmissão e que essa ocorrência ainda está sendo apurada. A recomendação da concessionária que administra o aeroporto de Congonhas para os passageiros que têm voos marcados ou que tinham voos marcados agora para sexta-feira é de que procurem as companhias aéreas, mas pelo que a gente vê aqui nas filas, não vai ser uma tarefa fácil, né? Porta Nova, Yara.
Obrigada, Vanessa.
Um apagão, aqui, né?
Que parou, deixa eu só dar o pause aqui. O Brasil está vivendo essa onda de calor gigantesco, né? Você imagina o que é um aeroporto lotado sem ar-condicionado, porque a Enel, o Enel, eu chamo de Enel, falhou mais uma vez, né? Privatizada também, né? Para aqueles que defendem as privatizações. Não passou da hora de caçar essa concessão, não, de rever esse contrato de privatização da Enel ou da Enel e de todas as empresas privatizadas? É, diga lá.
A distribuição de energia na Grande São Paulo, e não é só em São Paulo, a Enel também presta um mau serviço no Ceará, por exemplo. Tem alguns estados, no Ceará com certeza, Fortaleza, no caso, né? Não sei se em outras cidades ali, mas... é horrível, tem que ser reestatizado mesmo, não é dar concessão para outro. A energia, de uma maneira geral, tem que estar na mão do Estado. E lá, a propósito desse apagão, eu quase perdi um compromisso ontem, que não podia perder, porque tinha horário, porque eu fiquei preso dentro do avião, até mandei uma foto para você, durante meia hora, mais ou menos, porque...
Ah, que coincidência!
Foi ontem, exatamente. Eu mandei até a foto para você, porque eu mandei para a pessoa que eu ia ter um compromisso. Eu falei, talvez eu me atrase. E se eu me atrasasse, é o tipo de compromisso que eu não posso me atrasar. Estava todo mundo em pé, meia hora no avião.
Porque você estava vindo de Brasília para São Paulo. Que horas era o seu voo?
É, o voo, eu tinha um compromisso às 2h e eu fiz um voo que chegaria em São Paulo a 1h10 e acabei saindo do avião 20 para as 2h, e foi uma correria, porque eu não podia atrasar.
Ah, uma correria. Você o avião ficou no chão em São Paulo?
Ficou no chão em São Paulo, a hora que aterrissou foi um aviso de que... E não falaram da pane elétrica, falaram que estava muito movimentado o aeroporto e que eles não tinham... o finger não funcionava, assim, a eletricidade não se aproximava. E aí demorou muito tempo, porque aí estava com um ônibus, demorou muito tempo para chegar um ônibus, e aí a gente desceu. Mas por causa disso, eu quase perdi esse compromisso. Mas estou falando para você, eu estava nesse avião. E é horrível, porque você fica preso ali e meia hora. Eu não conseguia sair meia hora. Então foi, estou falando que realmente eu estava no lugar e senti na pele como isso é desgastante. Agora, eu, um caso meu, individual, que eu estou relatando. Mas...
Eu tive um caso individual também, assim, quer dizer, de outra natureza, né? Eu disputo aí um torneio, um campeonato e tal, e o meu adversário vinha do Rio de Janeiro para São Paulo, não chegou exatamente por conta desse apagão, né? E, pô, lamento, foi uma coisa assim chata, mas assim, realmente é uma coisa... Você imaginar um apagão no aeroporto por conta da concessionária de energia, né? E tantas pessoas afetadas, e nada acontecer com a SNN, o que já também não aconteceu nada depois, na época das chuvas, é uma situação realmente vergonhosa.
Vergonhosa. É o reestatizar. Esse eu falo. Não é a questão de ser antiprivatista, nem nada. Mas a energia, eu já fiz entrevistas aqui, ela é estratégica, ela é necessária para um país. Você imagina se o Brasil tivesse algum conflito, algum problema, você tem um estrangeiro controlando a energia, você já perdeu qualquer disputa, você é um pote de guerra, por exemplo, entendeu? Mas mesmo um projeto de desenvolvimento nacional, chega uma hora que a energia é fundamental para desenvolver o desenvolvimento nacional. E é claro que à medida que você vai crescendo, vai tendo mais consumo de energia, o que movimenta as coisas. E você ter isso na mão de uma empresa que é ineficiente, mesmo
sendo... Que cobra caro também, né? E que também cobra muito caro.
Da minha opinião, tem que ser reestatizado tudo. Energia tem que ser público, tem que ficar no setor público, uma questão estratégica, definição de preços. E é isso, mas não sei se isso... Eu não sei, acho muito difícil que ocorra. E, sobretudo, porque o Lula está no início do governo dele, então é difícil. Isso teria quando as pessoas...
Mas aqui foi privatização em São Paulo, né, na verdade.
Acho sim.
Que aqui, no caso, era São Paulo, nem é o governo federal, né?
Sim, mas você teria que ter uma ação da agência reguladora, né? Você começa por aí. E não é do governo federal, mas passa por indicação do governo federal. Que
você mencionou o Ceará. Olha o que diz a Valéria. Estou em Jujoca, interior do Ceará. Faz um ano que peço uma ligação nova de luz. Já fui umas 10 vezes na Enel. Eles dizem uma coisa diferente de cada vez, né? E a Laura Silva falou, os carros elétricos vêm aí, né? Já pensou os carros elétricos sem energia elétrica? Vamos mostrar o que é a Enel aqui.
A Vanessa falava sobre a Enel. A empresa está entre as mais citadas no ranking de reclamações do PROCON. A concessionária de energia ficou em terceiro lugar da lista que avaliou as queixas no ano passado. Os dois primeiros lugares ficaram com as empresas de viagens Urbi e 123 Milhas. Elas chegaram a ser multadas pelo PROCON por causa de ofertas não cumpridas e dificuldade na devolução de valores.
No caso da Enel, as reclamações sobre as cobranças indevidas foram as mais frequentes. A empresa ainda foi multada pelo PROCON em 12 milhões de reais por causa do apagão de novembro do ano passado na região metropolitana de São Paulo. Alguns bairros ficaram mais de uma semana sem luz.
Nós entramos em contato com as três empresas que lideram o ranking de reclamações do PROCON e apenas a 123 Milhas respondeu. Disse que está em recuperação judicial e que os débitos vão ser honrados por meio de um plano que vai ser apresentado à Justiça.
Boa sugestão aqui da Marisa Deraldo, né? Convidar o Vadir Damus para a gente falar sobre esses problemas recorrentes da Enel, né? Porque ele está na Secretaria Nacional do Consumidor. Sueli Bechara, não consigo imaginar o Brasil sem o nosso 247. E o Marco de Freitas, voltando ao caso Marielle, né? Todos cegos ao óbvio. Flávio, o senador discretão. O Flávio me lembra muito Al Pacino no Poderoso Chefão, sabe? Aquele lá que assume o lugar e tal. Será? Né? Diga, Joaquim.
Esse é bom. Mas eu acho que não. O Al Pacino, ele é contraditório, né? O personagem ali, né? Então ele tenta até.
Ele começa a começar a ser bom e depois ele se revela o mais sanguinário, né?
Exatamente, porque é da natureza, né? Do grupo em que ele serve ali. Exatamente. Mas me parece que o Flávio não é bem assim, né? O Flávio não empregava o Adriano da Nóbrega ele no gabinete dele, né?
É da natureza do business, né? Exatamente. Bom, essa semana também, Joaquim, foi marcada aí, quer dizer, por uma fala muito importante do presidente Lula, que ele falou ontem, na verdade, em Porto Alegre, eu vou botar aqui na tela, em que ele falou uma coisa bastante interessante. Ele falou que a democracia está em risco no mundo inteiro e ele fez uma boa análise sociológica ali, né? Ele disse o seguinte, antigamente quem questionava o sistema era a esquerda, agora a esquerda chega ao poder e passa a ser o sistema. E essa extrema-direita é que virou a contestadora do sistema, né? Então está aí, o Lula tendo uma leitura aguçada da realidade, eu acho que ele quer uma esquerda que conteste mais o sistema, né, nesse momento de colapso do neoliberalismo no mundo. Diga lá, Joaquim.
Sim, a questão, nós já falamos aqui, né, porque aqui a esquerda que teve para salvar a democracia se aliar muito ao centro e ela está institucionalizada. Ela é institucionalidade hoje. Então, na verdade, você precisa ter um meio termo, né? Tudo bem, o governo não precisa ser, nem deve ser revolucionário. Mas eu acho que a sociedade se acomodou, justamente porque nós temos, de alguma maneira, uma dependência da liderança. Tá? Então, você tem, por exemplo, quem é que faz o papel do Lula quando era sindicalista? O Lula sindicalista corria o Brasil defendendo, denunciando a manipulação dos índices, né, de inflação naquela ocasião e organizando a classe trabalhadora. Quem é que está fazendo isso? E com todo, eu comecei falando aqui que o PT é um marco da história do Brasil, de fato é. Mas vamos ser francos, hoje, verdadeiros. O PT segura hoje, por conta dessa institucionalidade interna, ele segura hoje o surgimento de novas lideranças que são necessárias para poder fazer justamente esse debate, né, a partir de uma tribuna muito forte, que é a tribuna do próprio partido, e de mandatos também, quando tem. Então, e para fazer as denúncias, é necessário. Não o governo, como eu disse, o governo tem que ser responsável. Mas quando as pessoas falam, o Lula desestimulou fazer qualquer tipo de evento, ou não quis fazer nenhum evento falando do golpe de 64. O Lula é governo, por que tem que esperar pelo Lula fazer? Isso nós temos que fazer. Tem alguns eventos programados aí, mas temos que trabalhar melhor a rede social. A direita hoje trabalha muito bem, a extrema-direita trabalha muito bem, muito bem. Você vê os parlamentares compartilhando, que tem novas lideranças, surgem novas lideranças, por isso é que eles elegeram muita gente, porque eram novas lideranças surgindo. Então, o povo está dizendo, eu acho que esse é diferente, esse vai ajudar, esse vai... Porque tem muita gente que vota nesses caras sem saber que é extrema-direita, é por ignorância. Mas acha que vê que o cara é contestador, sabe que a vida dele está ruim, que a vida dele pode melhorar com uma outra política, ou a política tomando outro rumo, a política é uma só, mas tomando outro rumo, acaba votando nessas pessoas. E acaba votando, agora está faltando a esquerda, é isso mesmo. Tem que não pode ficar dependendo do Lula, que é um gigante. Mas não pode, o Lula tem outras responsabilidades. É preciso que a sociedade, de fato, se organize, até para defender o próprio governo e as reformas que precisam ser feitas. E aí, para que essas reformas sejam feitas, é preciso denunciar o que está errado. E para denunciar o que está errado, a sociedade tem que se organizar. E tem que, sim, a sociedade, para avançar, tem que ser antissistema. Não a sociedade como um todo, mas tem setor, a sociedade avança e se consolida, mas depois ela avança de novo, se consolida, depois avança de novo.
Pelo menos os excluídos, né? Os excluídos que são a grande maioria, né? Dom Sebastião está dizendo, Joaquim é alvo de Lofer, tem que nomear o promotor. Enel, eu acho que é Enel, então Enel em português. Eu chamo de Enel, né? Mas enfim.
Eu chamo de Enel.
Cláudio Alves está dizendo, sinto falta de jovens na esquerda. É, existe uma grande despolitização, porque, na verdade, a questão do neoliberalismo, né, que essa ideologia, essa geração é muito marcada por essa ambição, né, de ficar rico rapidamente. Quer dizer, isso é um problema, né? É muito individualismo nessa sociedade. É, bom, trazendo aqui o comentário do João Pedro, dizendo, ó, fico muito feliz nesse ano, que foi a semana dos 13 anos do 247, ter participado de uma live junto com a Liana Cirne Lins, entrou aqui junto com a Liane e com a Daiane. Então, mandar aqui um grande abraço para o João Pedro também, e sempre ao lado da TV 247. Joaquim, a gente está chegando ao fim. É, eu vou rodar mais uma coisa interessante, né? Porque a gente fala tanto, falamos de Marielle, de Patrícia Scioli, tem a chacina acontecendo em São Paulo, na Baixada Santista, e tem uma iniciativa interessante que vem do Rio de Janeiro, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é rapidinho, vamos ver aqui.
8 de maio, no Rio de Janeiro, agora essa data vai servir para que a sociedade reflita, pense em ações para acabar com a violência contra jovens negros.
O governo do Rio de Janeiro sancionou a lei que cria o Dia de Luta Jovem Preto Vivo. A proposta veio da Assembleia Legislativa do Estado, onde foi aprovada em fevereiro desse ano. Entre as ações previstas pela lei está a realização de eventos e campanhas educativas para estimular debates sobre racismo, encarceramento e genocídio da juventude negra e periférica. O Dia de Luta homenageia João Pedro Matos Pinto, adolescente de 14 anos, assassinado com um tiro de fuzil pelas costas por policiais durante uma operação em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O crime aconteceu no dia 18 de maio de 2020. Os policiais civis, acusados de matar João Pedro, foram denunciados por homicídio qualificado em janeiro desse ano. O Ministério Público pediu que o caso seja julgado por um júri popular.
É isso aí, Joaquim. Dia do João Pedro, né? Coincidência também. É 18 de maio, dia do Preto Vivo. Diga, Joaquim.
É isso. Bom, denúncia é importante, mas a gente sempre tem que jogar essas questões para a luta de classes. Por que é que o negro é o alvo? Porque o negro, ele, de maneira geral, está entre os excluídos. Mas tem violência contra o indígena. Então, eu estou dizendo para você que sempre é preciso denunciar que é uma violência também de caráter racista. Mas ela é, acima disso, ou por trás disso, ou na origem disso, está a questão da luta de classes. Quer dizer, de um setor da sociedade completamente excluído. Aquilo que eu falei, eu sou da periferia. E eu digo para você, as pessoas não entendem isso. E quando você é da periferia, a Constituição é outra. A lei é outra. Então, o negro ele é muito mais alvo por conta disso. Mas ele é alvo da violência por conta da exclusão, por conta de um setor da sociedade que, e é a maioria, na verdade, 80% da sociedade, onde a lei tem uma outra eficácia. É diferente. Então, tem que ser denunciado o caráter racista, sim, é verdade. Mas antes, você tem que entender que o racismo ele também é alimentado pela luta de classes, pela exclusão, porque são pobres, porque são periféricos, porque estão fora do centro do poder. Então, tem que ser feita sim essa denúncia, mas sempre na perspectiva da luta de classes. É preciso enfrentar isto, você empoderar a classe trabalhadora de maneira geral, e tudo será vencido.
Esse comentário do Fábio é legal, né? Ele fala assim, a Rede Globo comanda a mídia para 220 milhões de pessoas desde 60. Precisamos da TV 247 em UHF aberta nacional. É a última chance, vamos exigir a concessão. Como é que a gente exige, né? A gente não tem condição de exigir nada. No máximo, a gente pode solicitar, requerer e tal, mas eu entendo a preocupação do Fábio, é nosso amigo, nosso aliado aqui, mas a gente está na luta para crescer passo a passo. Joaquim, te passo aí para fazer uma última palavra antes da gente encerrar esse bom dia. E que acho que foi bem legal, né? Bem variado, com muitos temas aqui. Como sempre, muito bom falar com você, Joaquim.
Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui no sábado. Eu considero que fico muito à vontade e a sua condução é bem eficiente, entendeu? Então, a gente consegue, enfim, explanar bem aquilo que a gente pensa e dar muita informação também, que é importante. E a gente faz isso porque A gente ama essa comunidade, né? É uma coisa maravilhosa. A gente está aqui, gosto do que eu faço, gosto dessa comunidade e agradeço muito vocês pelo apoio. Estou vendo muita gente manifestar aqui apoio em razão dessa perseguição, de fato, do Ministério Público. E não é só contra mim, é contra aquilo que a gente representa. Porque a gente denunciou o poder aqui que hoje é representado pelo Tarcísio. E é por isso que teve essa perseguição, eu tenho certeza de que é por isso. Então, eu agradeço muito a todos vocês, contem comigo e tamo junto.
Valeu, Joaquim. Abraço, bom sábado aí para todos. Forte abraço, valeu.
Valeu, até mais.